satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você consegue imaginar algo mais repugnante do que um homem brigando com alguns bebês e acabando com eles?
Ou quem sabe alguma coisa mais estranha do que uma vaca com roupa de astronauta?
Ou ainda uma pessoa muito parecida com o escritor alemão Kafka, pendurada num mastro?
Para ver essas e outras dezenas de cenas estranhíssimas, visite o site Strange Statues Around the World.
Pois é, são apenas estátuas.
Mas vale a pena dar uma visitada nesse site que reúne fotos das estátuas mais estranhas que podem ser encontradas espalhadas pelo mundo.
Se você quiser conhecer esse site, basta entrar em www.intermatica.org e procurar pelo Infodrop de número 869. Lá você vai encontrar um link direto para esse site.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para os saudosistas, o Júlio César Vasconcelos, do Tucuruvi, aqui de São Paulo, indica um site muito, muito interessante, onde você vai ter desenhos, filmes e comerciais antigos. O endereço é Abarata, cuidado, não tem www na frente, abarata.com.br. Lá você vai encontrar vários arquivos de áudio, vídeos, que podem ser inclusive baixados. Muito, muito interessante. Se você quiser um link direto para esse URL, basta você entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 330-330. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops na Eldorado. De volta com Plug Eldorado, Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Lembrando sempre que o nosso endereço de e-mail, o endereço para o qual você pode enviar suas dúvidas, suas dicas, sugestões sobre o programa, é o info@redeeldorado.com.br. Lembrando sempre que no campo assunto, quando você enviar seu e-mail, você deve escrever Plug Eldorado, ou seja, o nome do programa, para que a gente possa identificá-lo como um ouvinte e não como um spammer. Aliás, outro dia, para falar em spam, eu estava vendo, fizeram uma... Foi uma dessas TVs pagas, agora eu não lembro exatamente qual foi, se foi Discovery, foi uma delas. Estava tendo um programa de uma hora a respeito da origem do spam. Tem aquela origem famosa, né?
Que do é Spiced Ham, né?
Spiced Ham, que aí o pessoal daquele Monty Python utilizou. Diz que tem uma cena do Monty Python, daquele grupo inglês, né?
Maravilhoso.
Muito, muito engraçado. Que parece que numa cena que dura 5, 10 minutos, eles falam mais de 130 vezes a palavra spam. Eles estão no restaurante, ele vai lendo o cardápio, vê o que tem. Aí tem ovos, presuntos e spam. Então não sei o que, você diz, é spam. Spam, 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 spam.
E parece que tem uma, se não me falha a memória, numa mesa ao lado, tem uma mesa em que, em vez de ter pessoas normais, tem vikings. Com capacete e chifre, sabe? Que começam a cantar
cena,
uma música em exaltação ao spam. Uma coisa assim meio surrealista.
Então, e depois eles mostraram quem era o efetivo pai do spam, né? Contando que o spam, na realidade, é uma coisa que já existe há muito tempo em outras mídias. Você mesmo outro dia estava reclamando do spam do seu celular.
Sim.
Né? Que são essas mensagens indesejadas que às vezes própria operadora manda. Tá
faz
certo?
Uma semana que não estou recebendo e continuo sendo infinitamente grato ao ouvinte que me deu a dica.
Só para lembrar, bastou responder a mensagem que você recebeu.
Escrevendo canse, C-A-N-C, de cancelar.
Kank,
escrevendo Kank, C-A-N-C, aí 30 segundos depois chegou mais uma mensagem dizendo, olha, sua assinatura foi cancelada, se quiser retomar, ligue para tal número. Tá. E olha, faz uma semana que eu
você
estou no
tá
paraíso.
Na paz, sossego.
Na paz.
Mas, por exemplo, você lembra dos faxes?
Sim.
Pararam com isso, mas...
Pararam
empresas,
porque o fax deixou de existir.
O fax parou de existir, mas as empresas, por exemplo, elas tinham que muitas vezes, muitas delas para receber, quando elas têm sucursais no exterior, então para receber mensagens e coisas do exterior, elas deixavam seus faxes ligados. Aí chegava no dia seguinte, tinha quilômetros de papel de fax, caríssimo por sinal, com propaganda disso, daquilo, de um monte de coisas, né? Então, pelos faxes, o telemarketing, de certa forma...
É um spam.
É um spam, né? É um spam que se faz via telefone, tá certo? Na época da eleição, quando você recebe aquela ligação do candidato tal que quer falar a respeito da plataforma, isso é um spam. Então, há spams de tudo quanto é jeito. O problema é como se livrar deles. Eles sempre existirão, né? E o spam de e-mail, o melhor jeito, é claro, você ter... ou assinatura num provedor que já tenha, que já faça uma filtragem dos e-mails que chegam lá, e aqueles que são identificados como spams, eles já bloqueiam logo de cara, nem chega na sua caixa postal, ou colocar um filtro no seu computador, ou utilizar esses artifícios como nós aqui utilizamos, pedindo aos ouvintes para validarem os seus e-mails, colocando no campo assunto o nome do programa Plug Eldorado.
É, e tem coisas engraçadíssimas, né? Se você entrar, por exemplo, mandar um e-mail, eu mando um e-mail para você. No texto do e-mail, só escreve uma palavra, Viagra. Como você usa o Gmail, imediatamente vai para a caixa dos spams. Ou seja, ele tem inteligência suficiente para perceber quais são os termos mais utilizados nesses spams e já manda direto.
Ah, e uma coisa muito engraçada que eu observei nesse programa... é que o repórter, né, que estava fazendo toda essa matéria sobre spams, ele resolveu atender a solicitação de alguns spams, especificamente aqueles em que eles davam receitas milagrosas para aumentar o tamanho do pênis. Esses são muito famosos, né? Que você que tem uma caixa postal, você provavelmente já recebeu um dia...
Centenas
desse tipo de e-mail. E ele pediu os kits para algumas dessas. São as coisas mais engraçadas.
É surrealista.
Vai desde adesivo até tijolo para pendurar, coisas desse tipo, né? Quer dizer, tem umas coisas...
É um negócio muito, muito maluco. Mas por falar em sex shop, o que eu ia complementar no fim do outro bloco é o seguinte. Eu fiz uma experiência. Eu limpei, fiz a limpeza do meu micro. Usando Panda antivírus, usando Adaware, usando tudo que tinha direito. E depois eu pesquisei lá no Google para que ele me desse umas dicas de alguns sites pornográficos. E entrei intencionalmente...
Você, pelo ginásio, nessa idade.
Nessa idade. Entrei intencionalmente nesses sites pornográficos e naveguei um pouco. E depois...
Para ver se você estava bem protegido. Vamos dizer.
Não, saí de novo. Aí passei o Panda. Demora uma hora e meia até passar aquilo lá, mas eu fui fazer outras coisas. Quando eu voltei, ele tinha detectado 22 malware.
Só de fazer uma visita a esses sites.
Só de uma visita de 10 minutos a esses sites. 22 malware. E disse que detectou e eliminou. Ele já se encarregou de eliminar. Falei, maravilha. Aí o que eu fiz? Entrei no Adaware, atualizei o Adaware, e passei o Adaware, também fiz um scan completo. Também mais uma hora e tanto. Ele achou mais 10.
O Adaware.
Ou seja... E agora eu vou fazer a experiência ao contrário, vou passar primeiro a Adaware e depois o Panda. Ou seja, que eu concluí...
São produtos complementares, pelo visto.
Aí que está, eu concluí, a partir dessa experiência toda, teoricamente o Panda deveria fazer tudo que um antivírus faz, mais o que o Adaware também faz.
Exatamente.
Então, o que eu concluí? Que não é tanto o software que você utiliza para se proteger... mas o nível de atualização que te é fornecido lá na matriz dos...
Com certeza.
Entende?
Quer dizer... A máquina que faz a busca é uma coisa relativamente simples e comum, né? Quer dizer, não há, eu acredito, muita diferença entre a máquina que faz... A máquina, quer dizer, o software em si, que faz a busca do Adaware, ou do Panda, ou do Spybot, todos eles fazem a busca de uma forma um pouco mais eficiente do que o outro, ou um pouco mais rapidamente do que o outro. Mas a máquina em si é a mesma, a máquina de busca, né? A máquina de escaneamento da sua máquina. Agora, para que o software seja efetivo, né? Para que ele tenha resultados realmente confiáveis, é importante que essa máquina de escaneamento se baseie num banco de dados que permite a identificação dos vírus e dos spywares e dos malwares, de um modo geral, que foram já descobertos. Então é claro que dependendo desse banco de dados, pode acontecer isso que o Pierre Luigi falou. Ou seja, um determinado software pode, baseado num determinado banco de dados, descobrir alguns malwares que o outro não descobriu e vice-versa.
Pois é, então é uma coisa que preocupa um pouco, Tarcísio, pelo seguinte, o camarada passa o seu software, qualquer que seja ele, o software diz, catei tantos e destruí tantos, agora está limpo. Aí o cara entra no banco, entra na conta de banco dele. E de repente não está completamente limpo, porque tá com outro problema. Então o problema é consideravelmente grave, é uma coisa assim muito, muito esquisita e está cada vez mais perigoso. Quer dizer, cada vez mais perigoso fazer compras pela internet, cada vez mais perigoso gerenciar sua conta bancária pela internet. Olha, se você puder, faz uma coisa, vai. Mesmo que você vá fora do horário do banco, é melhor você sair de casa e ir no caixa eletrônico do que atingir muita coisa. Tarcísio, nós temos aqui um ouvinte, ou uma ouvinte, não sei, o nome é Liu Liu.
Sim.
Liu Liu.
Nessas condições, pode ser um ou uma ouvinte, não sabemos.
Não sabemos. Eu desconfio que é um ouvinte masculino, porque tem um adjetivo que está flexionado no masculino, mas vamos ver. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o caso. Professores, gostaria de saber como posso visualizar sites sem estar conectado. É possível? Existe algum software, uma configuração do Internet Explorer que possibilite
Existe.
Isso? Veja bem, se você já visitou o site e não limpou os arquivos temporários da internet, existe lá no Internet Explorer, se não me engano, é lá no arquivo, lá embaixo, ferramentas, não sei... Tem aquela opção, navegar offline.
Na opção do menu mesmo, arquivo, você clica em arquivo e tem já naquela opção onde você tem nova janela, ou até que mais, nova guia, ou nova aba, não sei exatamente
qual é o nome,
imprimir.
Visualizar.
Além de todas essas opções, tem também a opção...
Acho que é bem lá no fim.
É lá no final dessa, mas do primeiro item de menu, que é o item arquivo, tem a opção navegar offline. Agora, para você fazer uma navegação offline um pouco mais
completa,
né? Quer dizer, mesmo sem ter passado por aquelas páginas alguma vez, existem alguns navegadores offline que são, na realidade, softwares que baixam todas as páginas do site.
É, captura o site.
Captura o site.
Coloca o site no teu micro.
E estabelecem, mais interessante, os links devidos para que você possa fazer uma navegação local. Mas é claro que pelo menos uma vez na vida, você vai ter que estar conectado à internet, rodar um aplicativo desse, né, um navegador offline, informar o endereço a partir do qual você quer que ele faça o download daquele site, e aí sim,
Informar inclusive o nível... De andares que ele vai ter que pesquisar.
Exato.
Né?
Até quantos links adiante você quer que ele puxe, né? Para que ele baixe para o seu computador a partir da página inicial ou a partir das páginas subsequentes, né? Enfim, é importante que você defina esses parâmetros para você também não extrapolar o tamanho do que você vai baixar no seu computador e até o tempo, né? O tempo de download. Então há muitos desses navegadores offline. Um deles, que eu me lembro bem, é o WebRipper. WebRapper. Se você entrar no Google e escrever WebRipper, tá? Você provavelmente
Esse
vai encontrar...
como que se escreve? Não é R-I,
é R-E-A. R-E-A-P-E-R.
Certo.
Tá? WebRipper. Ele é um navegador offline que permite fazer isso que eu estou dizendo, ou seja, baixar o site inteiro... E depois você poder, na tranquilidade, sem se preocupar com o tempo de conexão, visitar calmamente esse site na cópia feita dentro do seu, no seu disco rígido, certo? Localmente. Então o WebRipper é um deles. Você não gostar do WebRipper, há outros. Se você entrar num desses sites do tipo Super Downloads, Baixa Aqui, enfim, desses que você pode fazer download de vários aplicativos, Se você escrever no campo de busca deles, navegadores offline, ou então web offline browsers, você vai com certeza encontrar pelo menos uma dezena desses, de opções desses aplicativos que fazem isso.
Que fazem a captura.
Uhum.
Tarcísio, agora há pouco a gente estava falando sobre como pegar vírus, como pegar essas coisas, né? Falei, qualquer coisa que entre no micro, né? E uma das maneiras, digamos assim, mais comuns de te convencer a colocar um vírus no teu computador é justamente quando alguém te manda um e-mail com uma coisa muito interessante que você está doidinho para checar, mas você está em dúvida se é uma armadilha ou não.
É, são os famosos fish scam.
Fish scam, né? Uhum. Quer dizer, são os anzóis com a minhoca gorda e apetitosa, né? A lista. Então, o Felício Bonano Filho, Tarcísio, ele diz o seguinte, olha, o ideal seria, isso é opinião minha, ignorar. Sabe, quando a esmola é muito, o santo desconfia.
Ele já nem abre e-mail desse tipo.
Mas ele diz, olha, se você tiver muita tentação em abrir, comece fazendo, ele diz, eu faço o seguinte roteiro. Item A, verifico se no e-mail existem números de telefones. E se eles são verdadeiros? Então ele pega o telefone e diz para saber se existe o número de telefone.
Uhum.
Já é uma checagem inicial.
Se for assim do tipo 555, você já notou que nos filmes americanos, toda vez que aparece um telefone de alguém, né, que eles falam, assim, qualquer filme, é sempre 555 alguma coisa. Eu tenho a impressão que o prefixo 555 ou não existe lá, ou é assim, algo criado especificamente para o cinema, né? Porque cinema. Todos os filmes de cinema começam com 555.
Agora, a segunda medida qual seria? No local indicado para clicar, ou seja, se tem algum link que pede para clicar, clique com o mouse direito e abra propriedades.
É, melhor traduzindo com o botão direito do mouse, né? Porque você não precisa ter dois mouses, o esquerdo e o direito.
E abra propriedades. Aí o endereço que aparece deve ser o mesmo da mensagem.
Certo.
Então, por exemplo, você recebe um e-mail, sei lá, de uma instituição qualquer, você quer saber se é a instituição mesmo que está te mandando e-mail. Então o endereço deve ser o mesmo. Caso seja o mesmo, selecione todo esse endereço, né, copia, abra uma outra página do navegador, cole esse endereço lá, apague toda a parte final, deixando só a parte inicial do endereço. Para ver se realmente é. Caso não seja, faça o mesmo, mas já se pode confirmar a falsidade da mensagem.
Certo.
E se isso acontecer, entre em contato com o endereço certo, com o endereço da instituição de verdade, e avise, olha, tem alguém usando o nome de vocês para fazer sacanagem.
Aqui avise aí seus clientes, que tem gente usando o nome de vocês, enfim, para que os seus clientes se previnam, né? Bom, mas isso realmente é uma coisa que eu também eventualmente faria, só se eu tivesse muita, muita curiosidade para entender ou tentar ver se realmente aquele link que eu estou recebendo é ou não é um phish scam, tá? Porque, de um modo geral, eu faço que nem o Peruíde também. Eu ignoro, não clico nessas
agora,
companhias.
Agora, a habilidade que esse pessoal tem de simular...
Não, é perfeito.
A instituição. Antigamente vinha erros de português, não, então não, você percebia imediatamente.
Agora já estão tomando cuidado, inclusive com o visual, o logotipo perfeito, eles pegam tudo certinho.
Agora, você notou que quando a polícia pega essas quadrilhas que fazem isso, não é pé de chinelo, não. É classe média alta.
É verdade.
Ou seja, eles usam isso...
O pessoal que tem um certo nível de instrução, inclusive.
Tem,
né?
Cara, que o pai pagou escola particular para ele.
É verdade.
Pro desgraçado depois fazer isso para comprar droga. Esse é o grande problema.
Pelo jeito, eu tenho a impressão aqui que a gente recebeu uma dica... na realidade é uma dúvida que o Walter Rodrigues, ouvindo um programa do dia 1 de novembro, agora próximo passado, foi divulgada uma dúvida de um ouvinte...
Do Marcos Fernandes.
Do Marcos Fernandes. Então quem escreve é o Walter Rodrigues. Sobre arquivos em PDF, gostaria de indicar alguns serviços online para converter em PDF, de PDF em Word. Que é enviar o arquivo para www.pdfonline.com/pdf2word.
Esse que famoso trocadilho é o 2, né?
É o 2, né?
PDF to Word, quer dizer, converter PDF para Word. Você sabe que esse endereço, que eu pediria depois para você repetir, vai ser muito útil para uma nossa ouvinte de 3 ou 4 programas atrás, que ela é tradutora, lembra?
Lembro.
Tradutora e revisora de textos, E normalmente mandam para ela em PDF, de maneira que ela não pode intervir diretamente.
Ela não consegue editar o PDF, né? Então ela precisa passar isso para o formato editável, por exemplo, o Word, para poder fazer as devidas alterações, para depois reenviar o arquivo corrigido
para o cliente.
Para a origem, né? Para o seu cliente.
Então, repetindo, então, o URL é www.pdf, né? Esse PDF é P de Papa, D de Delta, F de Fox, online, quer dizer, online.com. Então, pdfonline.com. E aí, se você quiser entrar no serviço específico de passar PDF para Word, é escrever depois da barra PDF, algarismo 2, Word. Aí você consegue. E ele diz que tem um outro aqui, Solid PDF Converter, que transforma para DOC, para RTF e para TXT.
O Solid PDF Converter, né, que transforma para os três formatos, os três legíveis, ou lidos, né, são legíveis pelo Word, aí eles conseguem, o Word consegue ler o DOC, o RTF e o TXT, tanto faz. O link para você fazer conversões online é www.zanzar, atenção, esse Zanzar é Z de Zabumba, né? A, M, é Zabumba, você pensou que ia falar de zebra, né? Mas eu lembrei
da... Z de zebra, Z de Zulu, agora Z de Zabumba.
É porque você é italiano e você não estudou pela Caminho Suave. A Caminho Suave era uma cartilha de alfabetização, né?
Acho que ainda
talvez ainda exista essa cartilha, Caminho Suave. E aí as letras eram apresentadas, né? Sempre associadas a um objeto, a alguma coisa. E a letra Z aparecia associada a zabumba. Quem não sabe, uma zabumba é um grande tambor, né? Aquele tamborzão, a zabumba, né? Então é Z de zabumba, A, M de Mike, Z de Zabumba de novo, A-R, Zamzar. Então, apesar de antes de apenas P e B, né, vir a letra M, aqui não, aqui vem um M antes de um Z, é Zamzar.com. Diz ele que basta colocar o arquivo, texto, PDF, doc, imagem, música e tal, escolher o formato a ser convertido e informar o e-mail para a resposta. Em seguida receberá o link para baixar o arquivo convertido. Ou seja, esse link que ele nos enviou não é um mero link para transformar PDF em Word. Ele transforma qualquer coisa em qualquer coisa.
Pois é, obviamente você não pode transformar uma música em PDF. Ou você não pode pegar um texto DOC e fazer depois tocar o texto em DOC.
Óbvio que é arquivo de vídeo.
Mas olha, já quebra um galho, por exemplo, daquele ouvinte que, sei lá, recebe um MP3 e quer passar para outro formato, ou recebe em formato do Real Audio, quer passar para MP3, talvez até consiga fazer isso. Agora,
ele tem uma observação aqui que eu não entendi ainda totalmente, porque eu não li todo.
Lembra que eu falei que eu tenho um relógio antigo, que era um relógio para instruir as pessoas a usar um sistema decimal mesmo nos horários. Logo depois da Revolução Francesa, tentaram estabelecer o sistema decimal em tudo. E, na realidade, a conta que nós fizemos...
Ah, foi para 24 online, horas.
Exatamente. Quer dizer, o problema é o seguinte...
Claro, tem que ser para 12 horas.
Tá 12 certo. Horas, que é uma volta completa do ponteiro das horas, dá 720 minutos. 12 vezes certo. 60 dá 720 minutos, viu? Como é que é o nome dele?
Rodrigues. Walter Rodrigues.
Viu, Walter? É minutos, você botou segundos aqui, você também errou
coisa. A gente comete pequenos equívocos.
Então, 12 vezes 60 dá 720 minutos. Como os franceses resolveram dividir a metade do dia, não em 12 horas, mas em 10 horas, então cada hora francesa teria 72 minutos. E ainda por cima, para simplificar, que eu acho que era simplificável, a hora francesa era dividida em 100 minutos franceses. E os 100 minutos franceses eram divididos em 100 segundos franceses. Que seria, cá entre nós, muito, infinitamente mais racional. Só que, digamos assim, a inércia é terrível. Outro dia eu fui no supermercado e comprei ovos.
Certo.
Na hora de colocar os ovos na geladeira, qual foi a minha surpresa? Sobrou espaço naquela bandejinha. Por quê? Porque quem construiu a geladeira partiu do princípio que os ovos são comprados em dúzias. E quem fornece os ovos já está no sistema decimal.
Ah, já?
Então,
não
aquela
é mais
caixinha,
dúzia de ovos?
Não era, não.
Não
era
agora
10
são
ovos.
10 ovos.
São 10 ovos mesmo.
Então, não, acho que isso é sacanagem de quem produz. Viu? Os caras estão vendendo 10 como se fosse uma dúzia, viu? Acho que é sacanagem isso. Em vez de aumentar o preço, baixa o número de ovos ali, tá certo? Isso aconteceu uma certa época com papel higiênico. Papel higiênico ele era comercializado antigamente em rolos de 40 metros, né? Aí, de repente, eu comecei a perceber que os rolos de papel higiênico estavam acabando mais rapidamente em casa. Eu falei, nossa, será que o pessoal está indo mais no banheiro? O que está acontecendo? Não, eles foram mudados sem prévio aviso para 30 metros. Hoje em dia você só acha rolo de papel higiênico com 30 metros. Só que o detalhe, ninguém percebeu nada na época nessa mudança porque o preço permaneceu o mesmo.
É, bom, então,
então houve, na realidade, um aumento substancial no preço do papel higiênico, porque, apesar de o valor ser o mesmo por unidade, a unidade é menor, né?
Bom, Tarcísio, eu queria aproveitar para mandar um abraço para algumas cidades do interior de São Paulo. Algumas delas eu, inclusive, já visitei, já fiz palestra lá, por exemplo. Já fui para Cajuru. Não lembro se eu fui para Altinópolis. Cássia dos Coqueiros, passei por lá. Cravinhos, eu já fui. Mococa, eu já fui, aliás, tem Mococa tem um colégio com umas freiras que, vou te contar, são fantásticas, são educadoras de primeira linha. Santa Cruz da Esperança, não fui. Santa Rosa do Viterbo, já fui lá. Santo Antônio da Alegria, passei por lá. São Benedito das Areias. São Simão, quem é de São Simão?
É um colega nosso, professor Platão.
Platão, Savioli, né? Serra Azul. Serrana e Tambaú. Você vai dizer, bom, Pierre, e essa cidade de Cajuru a Tambaú são o quê? São cidades que em 1440 kHz pegam a Rádio Eldorado Centro-Norte Paulista, que era a antiga Rádio Cultura de Cajuru. Agora em 1440 Hz, a Rádio Eldorado Centro-Norte Paulista, AM. E vou te dizer uma coisa interessante. Antes de existir esse acréscimo da Rede Eldorado, o pessoal daquela região já escutava o nosso programa diretamente da antena vinda aqui de São Paulo. Por alguma estranha razão, naquela região há uma boa reflexão do sinal que vem de São Paulo.
Né? Agora está sendo. Agora, eu li aí no meio dessa lista de cidades para as quais você mandou um abraço, tem Santa Cruz da Esperança. Uhum. Né? E isso me lembrou uma coisa que eu acho que vale a pena aqui, pelo menos registrar, fazer um comentário. Está ocorrendo neste fim de semana, quer dizer, depende de quando você está escutando esse programa, mas se você está escutando ele no sábado, ainda hoje, sábado, se for o caso de você estar escutando sábado, se for outro dia, já passou. Mas a internet não deixa nada passar, e esse o meu recado. Um projeto muito, muito interessante aqui no Brasil, chamado Minha Esperança Brasil. Esse projeto, ele é produzido pela equipe do Billy Graham, que é um famosíssimo pregador aí,
americano,
e especificamente para o Brasil, uma série de 3 programas que ou foram ou estão sendo veiculados, dependendo se você está ou não está ouvindo esse programa no sábado ou já depois do sábado dia 8, né? Dia 8 de novembro. Mas de qualquer forma, esquece o dia, o que importa é o seguinte, esses programas vão estar disponíveis para fazer download os vídeos, né, se você quiser vê-los, no www.guiame.com.br/tv. Tá? Então entra lá no www.guiame.com.br/tv e procure lá o projeto Minha Esperança Brasil, caso você se interesse realmente, eu acho que vale a pena, em dar uma assistida nesses 3 programas que foram ou estão sendo veiculados, dependendo do dia que nós estamos conversando aqui, tá bom? Bem, com isso a gente encerra mais esse programa de hoje, o programa de número 238, agradecendo a todos vocês, ouvintes, que ficaram nessa última uma hora plugados aqui no Plugue Eldorado. Obrigado a todos, obrigado, Piruíde.
Obrigado, Tarcísio, e até a semana que vem.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.